Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos materiais bem interessantes sobre música, mais especificamente sobre...
Ritmo.
Ritmo, né? O negócio fundamental.
Exato. E tem uma abordagem aqui, do Jack Lima, que parece, assim, bem revolucionária para ensinar e aprender ritmo. Vamos focar no Dicionário de Ritmos dele.
Ah, sim. O famoso dicionário.
Famoso e gigante. Não é um dicionário comum, não. A fonte fala em mais de 5 quintilhões de possibilidades rítmicas. É um número que nem dá para processar direito.
5 quintilhões? É realmente impressionante. Mas, sabe, isso entra numa busca antiga da música, né? Como a gente organiza, como entende essa variedade imensa de ritmos.
Que às vezes parece tão intuitiva, né?
Exato. É intuitivo para sentir, mas para analisar pode ficar bem complexo. E essa abordagem do Jack Lima, pelo que entendi, tenta justamente isso, usar a matemática para trazer uma clareza, uma estrutura para essa complexidade toda.
Uma ponte entre música e matemática, então.
Isso, uma ponte acessível, é a ideia.
E essa tentativa teve um reconhecimento bem concreto, né? Li aqui que, em 2013, o Rank Brasil reconheceu oficialmente o dicionário como o livro com mais ritmos do país.
Sim, isso deu bastante destaque para o trabalho dele na época. Foi um marco importante.
E o mais curioso é como começou, né? Parece que a ideia surgiu quando ele era criança, pensando quantos ritmos existem. Uma pergunta simples que levou, assim, mais de 20 anos para virar essa obra.
Imagina a jornada. É um reflexo da profundidade do negócio, né? Ele mesmo fala que o objetivo era trazer clareza, padronizar um pouco as fórmulas de compasso, a estrutura mesmo do ritmo.
Certo. Mas como se chega nesse número? 5 quintilhões, qual é a mágica?
Não é mágica, é matemática. A chave é a metodologia que ele criou, a Jackmétrica.
Jackmétrica. Isso. A sacada principal, pelo que as fontes indicam, é não focar só no tempo, na batida principal, mas nas subdivisões desse tempo.
Ah, como se fosse fatiar o tempo.
Exatamente. Pensa em explorar todas as formas matemáticas de dividir um pulso, um tempo. E aí ele aplica isso em vários estilos. Samba, rock, jazz, baião, tudo que você imaginar.
Entendi. É uma progressão matemática em cima das subdivisões.
Perfeito. O músico Daniel Daibem até faz uma comparação boa. Ele diz que as ciências exatas são como uma ponte. Precisam de precisão. A Jackmétrica tenta trazer essa precisão para o ritmo.
Mas isso não deixa a música meio mecânica?
É um risco, né? Mas a ideia não é mecanizar, acho eu. É mais fornecer um mapa, sabe? Um mapa gigantesco de todas as possibilidades estruturais do ritmo, para você saber o que existe.
Faz sentido. E parece que esse mapa impressionou gente grande da música. As fontes trazem umas opiniões bem fortes.
Sim, e de gente com peso. É interessante ver como cada um destaca uma coisa diferente. O Wilson Curia, por exemplo, que foi mestre do próprio Jack Lima...
Certo.
Ele afirma que é um trabalho inédito. Diz que nada melhor ou mais perfeito foi feito em ritmo e que tudo que existe está incluído nela. É uma afirmação bem categórica, né?
Nossa, dizer que tudo está ali é muito forte mesmo. E os outros? O que eles viram de interessante?
Bom, aí tem o lado prático. O Mark Walker, lá da Berkeley...
Berkeley, referência mundial.
Pois é. Ele vê o método como um campo de treinamento para o cérebro. Fala que ajuda a melhorar a coordenação, o tempo do músico, o controle.
Focado na performance mesmo.
Exatamente. Já o Paulo Bellinati, que é um violonista incrível, né? Ele ressalta essa união da música com a matemática, que ele acha inédita nesse nível.
Legal. E mencionaram um tal de John Lamb também?
Sim, baterista. Ele faz uma comparação interessante, chama de tesouro de ritmo. Tipo um dicionário de sinônimos, mas para ritmo.
Um tesouro. Gostei da ideia.
É útil para quem compõe, para quem ensina. E ele enfatiza uma coisa importante, o contexto métrico.
Contexto métrico, o que seria isso exatamente?
Basicamente, é como o mesmo ritmo soa e funciona diferente dependendo da fórmula de compasso, sabe? E dos outros ritmos que estão acontecendo junto.
Ah, tipo um 4-4 ou um 3-4 muda tudo?
Muda tudo. E o sistema do Lima, segundo o Lamb, organiza os ritmos pensando nesse contexto. Isso é crucial para aplicar na música de verdade. Ritmo não existe solto no ar, né?
Entendi, faz todo sentido. E essa abordagem toda não ficou só no livro, né? Você mencionou que as fontes falam de uma ferramenta. um software.
Isso, o SMD. Sistema Musical Definitivo.
SMD.
É um software que pega a metodologia da Jacquemétrica e aplica no ensino de música. E o interessante é que ele começou a ser desenvolvido lá em 2003.
Nossa, 2003! Bem antes desse boom todo de IA que a gente vê hoje.
Pois é, mostra uma visão tecnológica bem adiantada para a época. E aparentemente já tem uns 15 anos que ele é visto como uma solução para escolas de música. Tem até registro no INPI.
INPI, o Registro de Propriedade Industrial, então é algo bem estabelecido.
Sim, protegido e reconhecido.
Então, a gente tem a teoria super densa, quase infinita, do dicionário.
Com seus quintilhões de ritmos.
E a aplicação prática, pedagógica, via tecnologia, com SMD. Uma combinação é potente, né?
Exatamente. Junta um mapa completo do território rítmico com uma ferramenta para ajudar a navegar por ele. E não só ritmo, parece que ajuda na harmonia também. É a teoria levada às últimas consequências junto com a prática facilitada pela tecnologia.
Bom, então, para a gente recapitular. A gente viu o dicionário de ritmo com essa escala absurda, a metodologia jacquemétrica, que foca na subdivisão matemática do tempo.
É o reconhecimento que isso teve, tanto institucional com o Rank Brasil, quanto por músicos renomados.
E a aplicação prática disso tudo no ensino através do software SMD.
Correto.
O grande lance aqui, me parece, é essa tentativa de desmistificar a complexidade do ritmo. De usar uma lógica, uma estrutura matemática, para organizar algo que a gente sente de forma tão visceral, né?
Oferecendo um caminho diferente para aprender e entender.
Fica até uma reflexão final, né? Se o ritmo, que é essa coisa tão orgânica, tão central na música, pode ser mapeado com essa precisão matemática toda, quase infinita, o que será que isso diz sobre a estrutura da música em si? E sobre como a gente, como o nosso cérebro organiza e percebe tudo isso. É algo para a gente continuar pensando, com certeza.